Espumou, e nós conversamos com ela sobre essa vitória que ainda precisa ser sancionada, que foi a aprovação do Fundeb, tá certo? Na Câmara dos Deputados. Vamos falar sobre esse assunto com ela. Entrevista. Vilma Moura, boa tarde, seja muito bem-vinda. Você é uma profunda conhecedora da educação. Eu desviei e vim para a comunicação e você ficou na educação. Muito obrigada por estar aqui conosco.
Neide, quem agradece sou eu. Eu quero te dizer que a vitória, quando você iniciou falando da vitória da educação brasileira,
verdade.
Eu quero agora particularizar e dizer que a vitória também tem uma vitória aqui no município de Guanambi, que é a sua vida.
Opa! Tá?
Eu me sinto assim altamente privilegiada por ter no meu círculo de amizades uma pessoa como você, uma profissional como você. Guanambi, sem dúvidas nenhuma, Guanambi, a região, realmente também se sente privilegiada justamente por ter essa pessoa que é você, essa pessoa bacana, essa pessoa que alegra o outro, essa pessoa que é profissional, essa pessoa realmente que contribui principalmente com os aspectos sociais do município de Guanambi. Portanto,
obrigada.
Eu gostaria de externar os meus parabéns a você publicamente e dizer que eu sou uma eterna admiradora da tua pessoa. Parabéns
Deus.
Pelo que você é, tá, Ney?
Obrigada, parabéns, me deixou emocionada. Obrigada mesmo.
Ok.
Amiga, vitórias, né? Vamos lá, vamos ver até chegar finalmente aí. Ainda vai passar pelo Senado, né? Toda essa aprovação aí.
Exatamente.
Me fala como é que Guanambi se mobilizou para que existisse essa aprovação do Fundeb aí nesse primeiro momento com os deputados.
Ok. Primeiro, Neide, só dizer que, para quem nos ouve nesse momento, é que o homem não pode se contentar com a condição de objeto da história,
verdade.
Mas a de sujeito. E pensando assim, justamente eu entro falando sobre essa vitória da educação pública brasileira, porque nesse momento a sociedade brasileira, a sociedade educacional, ela não se contentou justamente com o que tinha, ela não se contentou com a intenção de acabar com o Fundeb e ela realmente lutou. E Guanambi não foi diferente, o território sertão produtivo não foi diferente. Nós aqui organizados, né, o Fórum Municipal de Educação, na pessoa do coordenador Juliano Vilas Boas e os demais que o compõem, o Conselho Municipal também de Educação, na pessoa da presidente, né, a Irene Cotrim, juntamente com os demais. Nós aqui, por exemplo, eu enquanto coordenação do PME e dos demais que você já citou, o professor Welton Castro, né, o doutorando em educação, ele que também vai estar participando conosco, está participando conosco nesse momento, né? Então, assim, a professora Marinalva Nunes, representando o Observatório dos Planos Municipais de Educação do Território Sertão Produtivo, nós compusemos essa comissão, e sim, a Secretaria Municipal de Educação, claro, na pessoa da secretária Maristela de Souza Teixeira, compusemos essa comissão justamente para lutar, para salvar o Fundeb. O Fundeb, para quem está nos ouvindo, é um dos maiores fundos da educação pública brasileira. Ou seja, é um fundo que assegura recursos para a educação. Não tem como pensar em educação de qualidade, conforme preceitua, né, a Constituição Federal. Não tem como pensar em igualdade de condições para que o aluno tenha o acesso, para que o aluno tenha permanência, para que a cultura do aluno seja respeitada, se não houver recursos satisfatórios para isso. Portanto, Guanambi se organizou nesse sentido, chamou o sertão produtivo, pediu apoio a prefeitos, a secretários de educação, aos fóruns municipais de educação, pediu apoio aos conselhos municipais de educação, aos sindicatos, né? Enfim, nós pedimos apoio a instituições e segmentos para assinarem uma carta que nós elaboramos, né? Portanto, saindo aqui do nosso território para chegar até Brasília, e Neide. E foi uma surpresa tremenda, tremenda, porque nós tivemos mais de 100 apoios de instituições e segmentos organizados do território sertão produtivo. Eu não estou falando de pessoas físicas.
Sim.
Mas eu estou falando de instituições e de segmentos organizados que assinaram essa carta. E na segunda-feira, portanto, que seria o início da data, né, seria a data realmente da primeira votação, porque o Fundeb, né, ele teve duas votações na segunda e na terça-feira passada.
E o habitual são 5 votações, né? Mas aí já se resolveu de imediato. Oi, Vilma. Oi, Vilma, tá me ouvindo? Perdemos contato. Nossa, que foi, Arles? Tava indo tão bem. É, vamos ver, vou passar informações aqui, Arles, enquanto você retornar a ligação. Tava ótima o nosso contato e eu quero aproveitar e avisar que o Conselho Municipal de Assistência Social publicou no último dia 23 a resolução de número 012/2020, que dispõe sobre o processo eleitoral de representações da sociedade civil, gestão 2020-2022, e no dia 6/7, né, publicou a resolução 014/2020, que constitui a Comissão Eleitoral para coordenar esse processo. A comissão eleitoral, ela será composta por um membro governamental e 2 da sociedade civil, representantes do CREAS e também da APAE. E no processo eleitoral serão escolhidos 4 membros titulares e seus respectivos suplentes. E inscrições de candidatos foram iniciadas no dia 29/6 e se encerram agora no dia 27 e podem ser feitas na sede do Conselho Municipal, na Secretaria Municipal de Assistência Social. As orientações gerais, confesso, infelizmente hoje perdemos muito tempo, inclusive a qualidade estava ótima da ligação, mas caiu, né? Fazer o quê? E aí a gente volta querendo saber de você quais foram as mudanças feitas para o Fundeb e que para que a população realmente seja beneficiada.
Neide, então, foram várias mudanças, né? Graças justamente a esse movimento no Brasil. O Fundeb, ele passa a ser, após a aprovação, claro, no Senado, que já se prevê, né, para o mês de agosto, e é preciso que a gente continue mobilizados. Então, o Fundeb pode passar a ser uma política permanente. Por quê? Porque o Fundeb atual, que vai vencer em 31 de dezembro, ele não é uma política permanente, tá? Portanto, ele vence, ele vai vencer. Então, agora, ele passa a ser permanente. Ele tem esse assento, esse caráter, terá esse caráter na Constituição Federal. Outro ganho foi o aumento da complementação da União, né? Porque a União, ele complementa esse fundo em 10%, né? Você poderia estar me perguntando, os ouvintes poderiam estar perguntando, e como é que se compõe esse fundo? Ele se compõe justamente com a participação, né? Com a participação de impostos, né? Com a inclusão dos impostos. E ele, a União, passa 10% para esse fundo. A União passará, portanto, após a sua aprovação, com uma complementação de 23%. Esse 23%, ele não vai ser passado imediatamente em 2021, mas gradativamente, até 2026. Uhum. É importante que coloquemos também, Neide, que do total de 23%, que será complementado pela União, o qual nós citamos agora, 5% deve ser exclusivo para a educação infantil. E quando se fala de educação infantil, é importante que pensemos como isso é importante para professores, para alunos, sobretudo para as famílias. Primeiro, as intervenções realizadas na primeira infância, né, justamente com crianças em situação de vulnerabilidade social, elas devem justamente ser estabelecidas nesse período, nas creches. Então, essa relação passa a ter um impacto positivo no desenvolvimento cognitivo e socioemocional dessas crianças. Nesse aspecto da educação infantil, eu cito também um segundo ponto que é positivo, que a creche pública, ela possibilita uma maior autonomia para a família da criança atendida, uma vez que permite é que um adulto ele possa realizar outras atividades durante o período de funcionamento da escola, como realizar, por exemplo, atividades domésticas, né? Ou mesmo as mães que precisam assumir o emprego e às vezes não tem com quem deixar os seus filhos. Então, eu falei creche pública, só justificando, é porque no momento nós estamos discutindo Fundeb, e Fundeb é da iniciativa pública. E um terceiro ponto para esses 5% que vai para a educação infantil é justamente no que se refere a investimentos nessa primeira infância, que geram aí, ou que vão gerar, um retorno de resultado maior que o investimento realizado em qualquer outra fase da vida de uma pessoa. Tudo começa justamente na infância. Então é importantíssimo esses 5%, será importantíssimo esses 5%. Outro ganho, Neide, foi com relação o percentual correspondente à valorização dos profissionais. No atual Fundeb, 60% é o mínimo que deve ser aplicado para a valorização, ou seja, o pagamento de salários dos profissionais do magistério. Então, o atual fundo, ele se restringe a profissionais do magistério. E, a partir da aprovação, ele vai se estender para além de profissionais do magistério, ou seja, para além de professores, ele vai se estender para os profissionais da educação. E quando nós falamos profissionais da educação, nós estamos falando a partir justamente da própria LDB, né, que abre aí um leque de outros profissionais que estão dentro da escola, que estão dentro da educação. Tá? Então, assim, também é importante que pensemos e que coloquemos um outro avanço, é de que o número de estados que poderão receber essa complementação da União aumenta com a aprovação desse novo Fundeb, né? Aí passa de 9 estados para 24 estados. E, além do mais, há uma possibilidade de revisão do Fundeb no ano de 2026. O que está havendo é o contrário, né? A educação perdendo recursos, né? Sim. Quando se aprovou, né, aquela PEC que a sociedade reclamou, que reduziu dinheiro e recursos da educação e da saúde, então foi uma perca significativa para a educação. E agora, justamente, né, esse novo Fundeb vem já prevendo a possibilidade de revisão do Fundeb em 2026. E posterior a isso, a cada 10 anos. E, por fim, a lei que regulamentará esse novo Fundeb, ela deverá levar em conta as metas do Plano Nacional de Educação. E aí eu faço um parênteses para dizer a Guanambi, para dizer a todos que nos escutam nesse momento, que essa meta é uma das grandes metas. Por quê? Porque o Plano Nacional de Educação e, consequentemente, os planos municipais de educação em cada município, ele é a carta magna da Secretaria Municipal de Educação. Então, ele é a carta magna da educação. Então, é preciso que os gestores, que os secretários sigam esse documento. E, lamentavelmente, o Brasil se desponta com 80% ainda das metas desse documento sem cumprimento. Tá? Então, isso é um percentual significativo. Isso significa dizer que das 20 metas do Plano Nacional de Educação, lamentavelmente, apenas 4 metas foram cumpridas. Guanambi, né, aí a gente desce para cá, para o nosso município, né, o município de Guanambi, também precisa caminhar em passos mais largos com relação, né, ao Plano Municipal de Educação. Então, essa política é uma política que está assentada, não é, justamente nesse ganho significativo agora com o novo Fundeb. E aí eu aproveito também, Neide, nesse programa que tem uma audiência muito grande, para dizer à sociedade, principalmente a educacional, que nós, enquanto coordenação do PME de Guanambi, não estou falando de Vilma Moura apenas, eu estou falando de um conjunto de pessoas que acompanham, que monitoram o Plano Municipal de Educação de Guanambi. Nós recentemente solicitamos, por meio da vereadora, né, da vereadora Lilian, É, porque ela é membro também do Plano Municipal de Educação de Guarambi. Nós solicitamos a inserção, né, a correção ou alteração justamente das metas do PME na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
E ela colocou.
Então, ela colocou. Se isso não estiver na LDO, tá, para 2021, significa dizer que o gestor terá dificuldade de fazer cumprir aquilo que foi aprovado pela própria sociedade de Guanambi, pela própria sociedade educacional. Portanto, não basta ter leis no papel, é preciso que a sociedade, é preciso que nós façamos a nossa parte no sentido de contribuir, principalmente nesses momentos, né, que são momentos cruciais, de dizer, é o momento para se incluir, para posteriormente, né, se cumprir.
Vilma, então, eu quero agradecer imensamente, a gente vai ter que continuar esse papo, ainda não foi totalmente aprovada o Fundeb, em um outro momento, porque já é 12:35, já extrapolei 5 minutos aqui do nosso programa, em virtude dos empecilhos que tivemos, mas quero agradecer imensamente a sua disponibilidade em estar aqui conosco, e a gente vai falar mais sobre esse Fundeb. Vamos marcar, só que eu vou querer você aqui no estúdio. Me sinto muito.
Tá bom, amiga? Eu quero dizer que o professor Welto tá aí na escuta, tá na linha.
Mas não dá, não deu hoje. Entendo. Infelizmente.
Entendo. Viu? Mas só para registrá-lo, ele estava justamente a participar também dessa entrevista. Sim. É uma pessoa que tem contribuído muito com a educação. E finalizar nele mais uma vez, portanto, lhe agradecendo, agradecendo à sociedade de Guanambi, que é o território sertão produtivo.
Obrigada.
E dizer que eu faço o que você não pode, você faz o que eu não posso. Juntos poderemos fazer grandes coisas.
Certeza.
Muito obrigada. Até
obrigada,
agora.
Ótima semana. Ótima semana. Um abraço também para o professor aí, Welton Cardoso.